Agora 3:10 e o nosso assunto é o horário de verão. O nosso entrevistado é Nelson Kuckel, que é gerente do Centro de Operação da Copel, está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, o horário de verão está terminando, né? Nesse fim de semana termina a edição 2015-2016.
Exatamente. E vou dizer para você, com o calor que está, estou feliz que ele termina.
É todo mundo, verdade.
Aí, muito quente.
Curitiba aí, quente também?
31 graus.
Nossa, que calor.
Vocês estão acostumados, mas para nós aqui é sofrimento.
Pois é, verdade. É isso mesmo. Bom, sobre o horário de verão, qual foi o resultado dessa temporada?
Bom, Luciana, o resultado, a gente faz a avaliação precisa após a conclusão. Esse processo é feito com orientação do INS e cada empresa faz a sua avaliação detalhada e depois passa para o INS. Mas a gente já tem uma expectativa que seja muito parecido com os anteriores, da ordem de 4% a 5% na redução da demanda. Isso significa, na prática, mais ou menos como se a gente desligasse durante o horário de ponta, das 18 às 21 horas, desligasse uma cidade do porte de Maringá e continuasse atendendo todos os consumidores do Paraná sem nenhum ser afetado. Então a gente não injeta um volume de energia equivalente a Maringá, que é uma economia que nós fazemos no sistema. A gente não gera essa energia e cada consumidor recebe o que precisa.
É, e por que é preciso o horário de verão? É uma questão de economia ou uma questão de manutenção do sistema elétrico?
Eu diria que hoje em dia o horário de verão ele tem inúmeras vertentes. Ele começou inicialmente para economizar energia. Primeira notícia que se tem na história de horário de verão foi uma ideia de Benjamin Franklin para economizar velas. Se a pessoa acordasse mais cedo e, em vez de acender uma vela, usasse a luz natural e fosse dormir mais cedo, ela economizaria vela. Esse raciocínio se aplicava com precisão no setor elétrico, mas inúmeros outros benefícios foram surgindo na sequência. Um dos benefícios que nós, do setor elétrico, consideramos é que ele nos dá mais flexibilidade operacional e reduz o carregamento do sistema. Nesse período, nós temos as tempestades de final de tarde de verão e é comum que pelo vento, pela intensidade da tempestade, nós temos desligamentos. Se eu estou com o sistema menos carregado, eu tenho mais agilidade para recuperar aqueles clientes que estão desligados. Então, eu ganhei flexibilidade e ganhei agilidade. Isso, é claro, que traz um benefício para todo consumidor. Um outro benefício que a gente tem que considerar é que nos últimos anos cresceu muito a geração térmica. Se eu consigo atender o cliente com uma geração menor, com certeza eu estou gerando menos térmicas, então estou preservando o meio ambiente, porque as térmicas queimam gás natural derivado do petróleo. Então já é um outro benefício ambiental que eu queimei menos combustíveis térmicos. Fora isso, a gente vai considerar que a gente está usando o sistema com mais eficiência. Se eu carrego menos o sistema, as linhas de transmissão, os transformadores, as seccionadoras, eles vão ter menos perdas só porque o sistema está menos carregado. Isso reflete positivamente para todo o setor. Uma outra vertente que a gente tem que considerar é que a economia relata que o horário de verão é uma motivação para a própria economia, que as empresas, principalmente o comércio, vendem mais.
Bom, com todas essas, todos esses pontos positivos, então dificilmente o horário de verão vai um dia ser encerrado, né? A gente vai ter todo ano o horário de verão.
Eu tive a oportunidade de ver essa semana uma avaliação de opinião do público consumidor e a avaliação é de que da ordem de 70% dos consumidores apreciam o horário de verão. Vamos considerar da seguinte maneira, qual é o nosso custo quando é implantado um horário de verão? O custo individual para cada consumidor é o trabalho de se adaptar ao novo horário. Existe um esforço porque a pessoa tem o relógio biológico que tem que se adaptar. Uma adaptação para a entrada e uma adaptação para a saída. Quando você considera que essa adaptação melhora o perfil no horário das 18 às 21 horas e reduz o carregamento do sistema, com isso a gente queima menos combustíveis fósseis, tem um menor impacto ambiental e ainda existe uma pequena economia média em cada residência da ordem de 0,5%, então você vai considerar o seguinte, eu tenho 3 milhões e 400 mil consumidores. Vamos dizer que só metade deles tiveram essa economia porque a outra metade acorda depois das 7 horas da manhã e não se beneficia. A gente ainda tem 1 milhão e 700 mil consumidores que estão fazendo uma economia expressiva no todo. Uhum. Então eu posso dizer para você que o custo pessoal é baixo para um custo social e ambiental mais expressivo. Uhum. Então, acho muito difícil que ele desapareça. Em muitos países do mundo ele tem sido questionado, mas em nenhum lugar onde ele era praticado, tem sido praticado há muito tempo, você veja que só no Brasil nós estamos há 30 anos com horário de verão. A tendência mundial não indica que ele venha a ser suprimido, mesmo que mude o perfil de carregamento.
Agora, o senhor falou que a gente economiza, né? A gente deixa então de usar a energia produzida com combustíveis fósseis, mas aí o caminho que toda a sociedade busca é a produção de energia limpa, né? E daí também investimentos em energia eólica.
Puxa, não me pergunte uma coisa dessa, porque eu sou engenheiro eletricista. Eu cresci num Brasil que era de geração hidráulica mais de 90%. Então, para nós, a gente até entende que a diversificação da matriz energética é uma necessidade. Mas que para as pessoas mais velhas como nós é frustrante ver que nós tínhamos uma matriz extremamente limpa e hoje nós trocamos por geração térmica. Então não deixa de ser uma frustração para todo mundo que é engenheiro, que é daquela geração, é uma frustração ver isso acontecer. Mas também não vou discutir política energética.
Tá certo. Bom, para o consumidor em casa, a gente gasta menos energia, a conta fica mais...
Na prática, se você acordar... antes das 7 horas da manhã, porque no verão o nascer do sol é por volta de 6 horas. Uhum. Uma média, podemos considerar que é por volta de 6 horas. Se você acorda toda manhã, 6:30, e você acordar no horário de verão, durante meia hora do dia você não precisou acender, das 6:30 às 7 você não precisou acender luz. Essa iluminação artificial que você não utilizou, porque acordou mais cedo e já era dia claro, é a economia, que é da ordem de 0,5%.
Então, vai ter economia, sim, no final, né?
Só que a nossa variação mensal, ela é bem maior. Então, você de um mês para o outro, difícil mesmo que você não tenha uma variação da ordem de 5% a 10%. A sua conta de energia vem sempre igualzinha?
Ah, eu
varia um pouquinho de mês a mês, não varia?
Varia, sim. Varia.
Então, dentro dessa variação, esse 0,5% você pode não perceber. Mas a gente percebe que gerou menos energia. Ou seja, não é um dinheiro que entrou no caixa da Copel. É uma energia que não foi gerada e que seria consumida por perdas no meio do caminho porque o sistema está mais carregado.
Uhum. Nós temos perguntas aqui de ouvintes, né? Ele diz que... como é que fica no mês de junho, às 9 horas da noite, está escuro?
Olha, já houve, eu vou tentar explicar com a seguinte analogia. Quando a gente compara o horário de verão no Brasil com o horário de verão nos Estados Unidos, se a gente comparar que quando você olha o mapa do Brasil, você vê um mapa com maior dimensão vertical, e quando você olha para os Estados Unidos, você vê uma maior dimensão horizontal, você entende que lá eles começam o horário de verão em março e vão até outubro. Você veja quantos meses são. E aqui, pela própria característica da forma do Brasil, a gente tem menos meses. Nós temos de outubro, do terceiro domingo de outubro, até o terceiro domingo de fevereiro. Então, é óbvio que nós gostaríamos de ter uma condição que a gente usasse mais o horário de verão. Mas algumas pessoas já começaram a reclamar que essa semana está amanhecendo mais tarde e que as pessoas estão acordando de noite. Então não tem mais benefício a gente estender além de fevereiro. Julho, pelo contrário, junho e julho, nós temos os dias mais curtos do ano. O solstício de inverno, ali por volta de 21 de junho, marca o dia mais curto do ano. Então aí não adianta qualquer movimentação de horário porque você tem pouca luz solar. A incidência de luz solar é mínima, você não tem nenhum benefício.
Porque o que os nossos ouvintes estão perguntando, aqui o Barbosa também, ele mandou uma mensagem para a gente perguntando assim, por que então não mantém esse horário o resto do ano?
Porque você veja o seguinte, o ganho seria porque as pessoas acordam e em vez de estar noite escura, em vez de já ter nascido o sol e ela usar o benefício, quando ela acordar em julho, vai estar noite fechada, porque amanhece perto de 8 horas da manhã. É por isso que a gente não consegue o benefício. Nos dias mais escuros, a pessoa vai acender, independente de ela levantar às 6 ou às 7, ela vai acender a iluminação porque nasce o sol perto das 8. Então ela não consegue ter o benefício da iluminação.
Uhum.
Além disso, existem comportamentos. Na região de vocês, observa-se menos. Mas se você for comparar com lugares mais frios, tipo Curitiba, você vai ver o seguinte... Aquele friozinho típico curitibano, quando as pessoas saem do trabalho às 6 horas da tarde, elas correm para casa.
Uhum.
E aí não acontece isso, não é? Então, se a pessoa corre para casa, ela já vai para casa tomar seu banho, acende a luz, liga a TV. Então, eu não consigo mudar, através de um horário artificial, eu não consigo mudar o comportamento dela. Ela está com frio e corre para casa.
Uhum. É, tá
então,
certo.
Isso é uma característica. Lugares mais quentes, como vocês têm aí, não é tanto assim. Mas se você for comparar Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, no forte do inverno, as pessoas fogem para casa. Então eu não consigo forçar esse comportamento artificialmente a mudar para reduzir a curva de demanda.
Entendi. É, tá certo. Bom, mas o senhor falou que essa semana já está, o dia está demorando mais para clarear, né?
O nascer do sol já está demorando um pouquinho mais, né?
O certo não seria o horário de verão mudar agora no último final de semana, que deu que a primeira quinzena de fevereiro?
Bom, e foi definido por lei. Eles consideraram, os estudiosos consideraram uma média de horário de nascer do sol, pôr do sol, e consideraram que o benefício tenderia a ser quase nulo, na medida que a cada semana que a gente deixasse mais entrando em fevereiro, se aproximando de março. É uma decisão legal, funciona através de um decreto-lei, e a gente poderia questionar que talvez até ele tivesse mais eficiência, mais próximo de janeiro do que mais próximo de março. Mas não faz, assim, grande diferença no processo.
Tá certo.
É que as pessoas que gostam do horário de verão querem que ele permaneça. As pessoas que não gostam não queriam nem que ele começasse.
É verdade. Mas como o senhor disse, então tem uma pesquisa que mostra que 70%
dos
consultados...
70% dos brasileiros.
Gostam do horário de verão.
Exatamente. E eu acho que hoje os lojistas, o comércio, faria uma pressão muito grande se o Ministério de Minas e Energia dissesse que provavelmente a gente iria abolir o horário de verão.
Uhum.
Porque a gente percebe que as pessoas ficam no happy hour, que vão para o comércio, que vão caminhar, que vão brincar com as crianças. A gente percebe essa mudança de comportamento.
É verdade, o que impede mais, que mais pessoas saiam nesse horário e tal, é o calor, o sol forte ainda, né?
É verdade.
É,
aí nós vamos entrar nas mudanças climáticas, uhum. E a gente percebe que o comportamento nos últimos invernos ele tem sido completamente diferente daqueles da nossa infância.
É verdade. Tá certo.
Mas o pessoal da região de vocês aí gosta de calor, então eu não imagino que isso seja um grande problema, né? Nós aqui que sofremos com o calor.
Vão se acostumando, então.
Com certeza.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela conversa aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Luciana. Uma boa tarde para você e seus ouvintes. Foi um prazer servir.
Obrigada. Conversamos com Nelson Kukel, ele é gerente do Centro de Operação da Copel, no Paraná. Ele falou sobre o horário de verão que termina nesse fim de semana, a partir da zero hora de domingo, dia 21, os relógios devem, então, ser atrasados em uma hora.